Estamos apresentando Antena MEC. Bloco local do Antena MEC, com a técnica do Igor Lacerda. Hoje a gente confere uma entrevista com o Vitor Ramil. Conversei com ele. Tem show essa semana do o lançamento do novo álbum, Mantra Concreto.
Amar você é coisa de minutos.
Vitor Ramil, olá, aqui Marta Schmidt, da Rádio FM Cultura. É um prazer falar contigo e poder compartilhar aqui com os nossos ouvintes o teu novo álbum, Mantra Concreto, já está rodando aqui na programação, né? Tem show de lançamento dia 24 de outubro, quinta-feira, no Salão de Atos da PUC. O álbum já está nas plataformas digitais e também tem vídeos, né, de duas canções. É uma homenagem ao poeta Paulo Lemins, que são 15 canções, sendo 13 poemas novos, né, musicados. Como é que foi esse surto criativo durante a pandemia, Vitor? Né? Foi uma produção intensa em pouco espaço de tempo, de forma intuitiva, como tu relatas, né? Em contraste com uma produção feita aí junto com os teus parceiros, que envolveu uma super pesquisa sonora, trazendo sonoridades aí muito peculiares, né? Tudo... né? Parece muito, feito muito calmamente. Esse contraste parece que dialoga bem com a obra do Leminski, né? Como é que foi esse processo?
Marta, é um prazer, né, estar aqui contigo. Pois é, realmente foi isso, né? Eu tive um surto leminskiano, e no meio da pandemia, isso foi antes de eu ir para o Teatro 7 de Abril gravar o Avenida Angélica, que eu gravei sobre a obra de outro poeta, a Angélica Freitas, né? Então, uma semana antes de começar as gravações, eu estava lendo toda a poesia do Leminski e musiquei o poema Sujeito Indireto. Aí, no dia seguinte, musiquei outro e outro e outro. Foram 6 dias consecutivos, a cada dia eu musicava um poema. Fui para as gravações da Avenida Angélica. Quando terminaram as gravações, eu voltei para casa. Eu recomecei com o Paulo Leminski mais de uma semana, assim, uns 7, 8 dias, trabalhando direto também. Às vezes fazendo 2 músicas por dia. Foi um negócio impressionante. Nunca tinha me acontecido isso, sabe? Realmente, assim, eu fui tomado por ele, né? Pela poesia dele. E, claro, aí quando eu terminei esse processo, eu me dei conta que eu tinha, então, de repente, 15 canções com o Paulo, porque eu tinha 13 novas, feitas agora, e mais 2, que era O Velho Leão e Natália em Coyoacán, que eu gravei no álbum Tambong, e depois eu tinha Uma Carta, Uma Brasa Através, gravada pela Juliana Cortes. Aí, bom, tudo feito, né? As canções ali, claro, a ideia... é gravar um disco, eu vou ter que registrar isso. Eu nem estava preparado para gravar um outro disco assim na sequência do Avenida Angélica sobre poesias, né? Mas eu não podia deixar passar. E coincidiu, eu não tinha a menor ideia de que ele faria 80 anos em 2024. Eu comecei todo um trabalho de preparação do disco, que tu falou em homenagem ao Paulo, quer dizer, se tornou uma homenagem muito em função disso, dessa efeméride, né? Essa passagem dos 80 anos dele. Mas o trabalho realmente foi super tranquilo, como é que eu digo assim, feito com muita calma, sabe? Eu comecei a trabalhar com o Alexandre Fonseca, pensei bem com quem que eu queria gravar, e achei que o Alexandre seria o cara perfeito para fazer esse trabalho comigo. O Alexandre Fonseca gravou o Ramilonga e o Abessa comigo. E o Abessa é o disco que basicamente deu origem ao Tambong, sabe? Então, eu achei que com o Alexandre eu ia chegar lá, porque eu queria que esse disco tivesse um viés um pouco pop, vamos dizer assim, mas também com muita experimentação, que é mais ou menos o que, para mim, sempre foi a poesia do Paulo Leminski, né, que combinou alta cultura com poesia popular, com canção, tudo isso. Ele sempre fez isso muito bem, eu sempre me identifiquei com isso.
Quem dera um ângulo reto já começa a ficar cheio.
E aí nós começamos a trabalhar, eu e o Alexandre, indo com muita calma nas coisas. Vou te dar um exemplo, assim, eu mandei uma música, a primeira que eu musiquei, O Sujeito Indireto, mandei para ele. E ele tô assim para se familiarizar com a música, gravou uma bateria, me mandou de volta. Aí nós começamos o diálogo, né, mais conceitual. Ele disse: olha, eu não quero nada, não vou querer nada convencional. Por exemplo, essa canção é uma balada. Se a gente já sai com ela na batera, ela já fica um acabamento convencional. Vamos buscar outra coisa. Aí a gente ficou fazendo outras músicas, avançando. Daqui a pouco um dia me ocorreu, quem sabe a gente usa máquina de escrever em sujeito indireto. Então ele fez todo o ritmo da música com uma máquina de escrever e outros elementos depois.
Indireto sujeito.
Então assim o disco foi se fazendo. Um dia ele me disse: ah, Vitor, eu fui numa exposição de esculturas, cara, tem que ver as esculturas de ferro do cara, cada uma tem um som legal, diferente. Aí eu disse pra ele: pô, cara, volta lá com equipamento, grava essas esculturas. Disse que tinha um tanque de água vazio num lugar enorme, era uma fábrica abandonada, e ele tocou no tal do tanque também. E tudo isso que ele fez ali a gente usou em Teu Vulto, que é uma música que fala em ruídos, em sussurros, que pode ser a voz da pessoa e tal.
Céu revolto, pode ser teu vulto, tua volta, ser teu.
Então assim a gente foi de certa forma buscando ilustrar, né, a poesia do Paulo, que ela se traduzisse em música, tanto no conceito geral como até mesmo na escolha dos instrumentos. E eu queria fazer com o synth bass, né, o baixo sintetizador. E perguntei para o Alexandre: escuta, quem é o melhor cara no Brasil tocando synth bass? Ele: ah, o Edu Martins, que já toca contigo no Ramilonga. Aí eu não acreditei, né? Então eu não sabia que o Edu tocava sintetizador, baixo sintetizador. E aí foi uma maravilha, porque ele é um músico extraordinário, arrasou no que fez. Então nós começamos os três a esse jogo, à distância, nunca juntos, né? Cada um fazia, mandava para o outro, a gente ouvia, trocava ideia e fomos assim lapidando. Eu convidei eles para serem meus coprodutores, porque eles tiveram um envolvimento muito grande, né? Foi muito bacana. E depois partimos para os convidados, né? Convidamos Toninho Horta, Carlos Moscardini, André Gomes, Santiago Vasques, Wagner Cunha, Pablo Schink, Zé Milton Vieira. E aí o disco ficou assim com essa unidade muito grande, nós os três trabalhando, e essas participações pontuais que muito afinadas com a gente.
Ave a raiva desta noite, a baita lasca, fúria bruta, louca besta, vaca solta, ruiva luz que contra o dia, tanto e tarde madrugaste.
Vitor, o álbum traz aí um mosaico, né, de sonoridades, com colorido às vezes mais intimista, outras canções mais solares, né, e a milonga sempre muito presente, rondando, né. Chama atenção que as participações no álbum, as gravações, elas foram feitas de lugares muito distantes, né? Cada um numa cidade, trazendo de novo aí esse contraste, essa dualidade, o íntimo, o universal, o coletivo, né? Como é que foi isso?
Sim, as participações, assim como eu estava em Pelotas, o Alexandre no Rio de Janeiro, o Edu em Porto Alegre, as participações foram assim: Toninho Horta gravou em Belo Horizonte, André Gomes gravou em São Paulo, o Carlos Moscardini na Argentina, Santiago Vasques no Uruguai, e o Wagner, o Pablo e o Miltinho gravaram em Porto Alegre, não é? Isso não atrapalhou em nada a nossa distância, pelo contrário, eu acho bacana o músico ficar, porque se eu tô junto, eu sou muito, vamos dizer assim, Eu atuo muito, eu fico conversando, já trocando ideia, então eu gostei muito desse processo de trocar ideias à distância, que a gente tem, eu também tenho um tempo maior para escutar o que eles fizeram e tal, né? E todos são pessoas muito afinadas comigo. A única pessoa com quem não tinha gravado ainda é o Toninho Horta, mas eu sou afinado com o Toninho Horta, porque a música que eu convidei ele para tocar, que é Manifesto, quando eu compus, eu logo pensei no Clube da Esquina. Me veio uma coisa assim, até do começo da minha carreira, aos 18 anos, que eu era muito influenciado, né, pela musicalidade do Clube da Esquina. Então eu desejei muito ter o Toninho Horta ali, é, tocando em Manifesto, e felizmente ele pôde, foi uma maravilha, né? Bom, a milonga está por tudo. Essa é a minha busca da estética do frio, né? Tirar, no caso, a milonga, não que tenha que ser apenas a milonga, mas é o gênero aqui do sul que me interessa, que está na minha formação, ao qual eu acho que eu tenho direito, tanto quanto eu tenho direito a Chico Buarque, Tom Jobim, né? Eu venho há muito tempo buscando uma maneira de ter a milonga inserida no contexto da canção brasileira, inserida no meu próprio trabalho, sem ser de uma forma caricata. Então eu acho que talvez o mantra concreto seja onde a milonga aparece de uma forma mais assimilada, mais filtrada por mim no meu próprio trabalho. Tu tens, por exemplo, Palavra Minha, que o Moscardini toca, né? Que ele caracteriza bem a milonga, ela fica bem caracterizada como a milonga. Mas já a de Ministério, por exemplo, ele tem uma música pesada, é um rock, mas é uma milonga também, né? Tem violino, cello e tal, tem duas baterias, tem baixo de sintetizador, mas é uma milonga, ela está muito assimilada. Então é uma coisa que eu venho buscando há muito tempo e fico feliz que eu tenha percebido. Tem várias outras canções ali que são milonga, né, na sua essência.
Pouso no texto incerto. Sobre o show, Paulo Leminski presente. Finalmente um encontro, né, que estava programado aí, poderia ter acontecido em 1987, em Curitiba. 37 anos depois, essa tua homenagem no ano em que o poeta estaria completando, né, completou 80 anos de idade. 2024 marca os 35 anos da morte física, né, do poeta. Além do álbum, quais outras canções vão estar aí no setlist, né, para homenagear Paulo Leminski? Como é que foi feita essa escolha? São canções que trazem essa mesma narrativa, né, leminskiana. E quem é que vai estar contigo no palco, Vitor?
Comigo no palco vão estar o Alexandre Fonseca, né, bateria, percussões, programações, o Edu Martins no synth bass e no contrabaixo acústico, mesmo trio que gravou o disco, né? Uma delícia de ensaiar, vai ser uma delícia de tocar lá também. E teremos as participações do Wagner Cunha no violino, do Pablo Schinke no cello e do Miltinho, Zé Milton Vieira, no trombone, que também participaram do disco, né? É o pessoal aqui de Porto Alegre que está mais próximo, que pode estar participando, né? E o repertório que a gente vai tocar, fora as canções do disco novo, né? A gente ainda está trabalhando nisso durante os ensaios. Mas a gente vai tocar Astronauta Lírico, porque o disco começa, né, com o Paulo falando a Terra vai se tornar o planeta mais barulhento do sistema solar. Como é? A gente começa o disco com sons da NASA, do espaço, assim. E o Astronauta Lírico está ali, né? Vou viajar contigo essa noite. Então, em termos de roteiro, é uma música super adequada. A gente vai tocar também a Bessa, né? Que é mais que o velho, o novo, eu quero, né? Lembra dessa música, né? Dia de sair e naquela ideia radical, né? Que eu acho muito, muito a ver com a própria filosofia da poesia do Paulo Leminski. A gente vai ter Estrela Estrela, que a Alice Ruiz, esposa do Paulo, cantava para a filha deles, Naná, a Estrela. Coisas assim que eu acho que são ligadas, né? Loucos de Cara, por exemplo, que o Paulo Leminski era o próprio louco de cara, vamos dizer assim, né? Também uma música que chama Poetas Loucos de Cara. Joking, que, enfim, a música fala de um transgressor. E essas duas músicas, Loucos de Cara e Joking, são da fase em que eu tive em Curitiba e quase encontrei o Paulo, falei com ele por telefone, mas não tive a oportunidade de levar o disco para ele, né? E outras músicas, como Ilusão da Casa, Terra, canções que eu acho que nascem de um universo poético, tem muito a ver, né, com o show. Está tudo muito, muito afinado, assim, muito ajustado, muito bonito.
Um bom poema leva anos, cinco jogando bola, mais cinco estudando sânscrito, seis carregando pedra.
Para a gente terminar, Vitor, Mantra Concreto vai ser lançado também em álbum físico, é isso? Quando chega às lojas, onde adquirir? E chega no mesmo ano em que este clássico, né, o Ramilonga, né, foi lançado em formato vinil.
Eternidade, eu e você, trocando de assunto. Uma eternidade, eu e você.
Olha, o disco físico chegou há pouco, né? Eu finalmente ouvi, né? Tá linda, é uma produção gráfica linda. E se ele vai chegar nas lojas, eu não sei, porque eu não sei se ainda existem lojas, certo? Mas, cara, tô brincando, tem algumas lojas sim. E eu acho que já deve estar até nas lojas, ou chegando por agora, por esses dias. Vai ter no show lá de lançamento, vai estar o disco lá, e depois eu sempre encontro o público no saguão para autografar, enfim, fazer dedicatórias. E eu recomendo muito as pessoas a comprarem esse disco, porque mesmo quem não ouve mais CD, porque está um objeto lindo, ele tem as poesias ali dentro, tem toda essa programação visual, tem toda a ficha técnica para saber quem toca o quê, é um disco cheio de detalhes, sabe? Eu não consigo imaginar os trabalhos sem tudo isso, entende? Eu tenho muita dificuldade de ouvir música, eu nem assino nenhuma plataforma de música, não ouço música, praticamente não ouço mais música, né? Só ouço o que eu tenho mesmo já, porque é bem difícil para mim ouvir algo que não seja físico, que não contenha toda a informação. Então eu recomendo muito às pessoas. A gente fez uma tiragem pequena para, né, para quem vai ouvir no digital, pelo menos tem ali todas as suas informações e tudo mais. Está um trabalho realmente muito bonito.
Já disse de nós, já disse de mim, já disse do mundo, já disse agora, eu que já disse nunca.
Quero te agradecer a entrevista, muito obrigada, é um prazer sempre conversar contigo, tocar tua música, né, aqui na FM Cultura, e difícil escolher a canção preferida do álbum, Vitor. Beijo grande, super abraço, parabéns pra ti e toda a equipe, obrigado.
Obrigado, Marta, viu? É sempre um prazer conversar contigo. A FM Cultura é um oásis, né, nas rádios, é uma maravilha. Eu, quando estou sempre chegando em Porto Alegre, na estrada, eu já vou botando na FM Cultura para ver o que está rolando de legal. Espero que as pessoas gostem do Mantra Concreto. Tem realmente muitas canções legais. Eu estou muito orgulhoso desse trabalho e acho que ele é especialmente legal para o rádio também, a sonoridade dele e tudo mais. Tá bom, querida? Um grande abraço. Beijo.
Máxima. muito doce seu.